Dentro do Agro.
Ouvinte, a gente está de volta por aqui agora com o quadro Por Dentro do Agro. A gente vai falar de irrigação de café. Ontem eu conversei com o professor Leonardo Souza, que é especialista em irrigação de café e também pesquisador da Embrapa Acre, além de um grande produtor, e ele falou um pouquinho sobre a irrigação de café. Vamos conferir essa entrevista. Ouvinte, o Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo e também o segundo maior consumidor da bebida. Aqui no Acre, a produção de café canéfora, conhecido como conilon ou robusta, vem ganhando força. A estimativa da safra de 2025, segundo o IBGE, é de quase 5 mil toneladas, um aumento de quase 60% em relação ao ano passado. A área plantada também cresceu mais de 50%, que mostra um avanço da cultura no estado. Mas para alcançar bons resultados na lavoura e garantir um café de qualidade, especialmente no período mais seco do ano, é preciso planejamento e irrigação na medida certa. Quem conversa com a gente sobre isso é o Leonardo Souza, especialista em irrigação do café, pesquisador parceiro da Embrapa Acre e produtor de café irrigado. Leonardo, bom dia, muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia.
Leonardo, o Acre registrou um crescimento expressivo na produção de café canéfora este ano. Em que termos de manejo, o que mais preocupa quando se amplia a área cultivada em regiões do clima seco como o nosso aqui no estado do Acre?
É o seguinte, o que mais nos preocupa nas lavouras de café implantadas é a falta de instalação de um sistema de irrigação adequado. Junto com a irrigação, também a associação de um sistema de fertirrigação, pois trata-se de uma lavoura com alto custo de implantação. Em nossa região, passamos por alguns meses, né, por volta aí de 6 meses, com pouca chuva, que vai assim do mês de maio até outubro, né? Podemos considerar esses 6 meses. Durante esse período inicial, pós-plantio, é a época de chuvas, de novembro, dezembro e janeiro, que é justamente onde se faz os plantios tradicionais, a tendência é que nós tenhamos chuvas bem distribuídas e em quantidade suficiente. Mas, às vezes, não ocorre da forma que planejamos essa boa distribuição e quantidade. E nessa fase inicial, o estresse hídrico prolongado associado à temperatura alta do ar pode comprometer seriamente as plantas jovens. Em muitos casos, né, até o replantio é necessário, aumentando-se assim ainda mais os custos de implantação. Esse estresse na fase de estabelecimento no campo afeta o desenvolvimento vegetativo. E isso vai refletir mais adiante na sua produtividade.
Sim, e a seca entre maio e setembro também é um dos pontos que a gente pode abordar, é um desafio constante aqui na Amazônia Ocidental. Quais são os principais efeitos do estresse hídrico nos cafezais e como que o uso impacta também a produtividade?
Vamos trabalhar com esse período seco, não até de maio a setembro, mas de maio a outubro, em razão dessas questões climáticas. Então, nós estamos agora nessa época, né, durante os anos, assim, os meses, né, mais seco, a gente tem irrigado café até outubro, e dependendo de cada ano, a gente ainda tem que irrigar o café até o mês de novembro. Tá? Então, podemos destacar que nesse período seco, que vai de 6 meses, de maio até outubro, lavoura sem irrigação pode ser afetada da seguinte forma. Ela pode reduzir o crescimento vegetativo, porque lavouras recém-plantadas tendem a sofrer com essa baixa disponibilidade de água no solo. Sim. Isso vai limitar o desenvolvimento radicular, vai produzir menos folhas e, consequentemente, o seu desenvolvimento vegetativo, ele será afetado ao longo dos meses. Lavouras já em fase de produção, o que a gente observa? queda de produtividade associada à queda prematura de frutos e suscetibilidade a ataque de doenças e pragas, porque uma vez que as plantas não estão hidratadas e nutridas de forma adequada.
Olha só que importante, né, a gente sempre entender que problemas podem acarretar com a seca. E a irrigação pode ser um diferencial para garantir a qualidade, regularidade na produção. Como o produtor acreano pode planejar uma irrigação eficiente, considerando também as limitações da infraestrutura rural?
O produtor, ele deve procurar uma orientação técnica de um profissional ou de uma empresa especializada na área de irrigação, tá? E assim, ele deve tomar algumas decisões. Primeiro, elaborar o projeto de irrigação com base em informações de campo da propriedade. Então, ele juntamente com um técnico, com uma empresa especializada, eles devem, né, se reunir e pensar a respeito de um projeto de irrigação. Elaborado o projeto, obrigatoriamente tem que solicitar a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, porque ele vai fazer uma captação de um manancial, né, de uma fonte hídrica, então ele precisa, sim, dessa outorga. Essa outorga, ela pode ser emitida de forma por órgãos estadual ou federal.
Muito interessante mesmo. A gente também pode enfatizar aqui, professor, que a Embrapa Acre, junto com a UFAC, realizou um experimento com o manejo de irrigação nos robustos amazônicos. E a gente pode falar por aqui que resultados práticos esse estudo já oferece para quem está no campo?
Sim, esse projeto teve início, né, uma parceria da Embrapa, a Embrapa Acre, o FAC, né, junto com o consórcio Concafé, que foi financiado pelo Concafé essa pesquisa. Ela iniciou lá em 2019, então estamos trabalhando aí, já trabalhamos 5 anos nessa pesquisa e realizamos 3 colheitas, tá, nessa área de café que foi montada e está montada na área experimental do Embrapa Acre. Esse projeto está gerando, né, uns resultados bem interessantes. Além dos resultados, possibilitou a gente conduzir uns trabalhos de mestrado, e esse trabalho de mestrado foi concluído, e um de doutorado, que está em fase agora de defesa, no programa de pós-graduação em agronomia da UFAC, sob minha orientação. Bom, sobre esses projetos, o objetivo principal relacionado ao manejo da irrigação foi determinar o momento adequado para iniciar a irrigação em lavouras de café. Porque nesse experimento foram avaliados 6 cultivares de cafeiro clonal BRS. Por que que foi feito esse projeto? O objetivo desse projeto de estabelecer o manejo da irrigação. Porque em muitos casos a lavoura é irrigada com base na decisão do produtor, sem nenhuma informação técnica, seja de solo, seja de clima ou de planta. Ou seja, liga o sistema de irrigação a hora e coloca a quantidade de água que ele deseja. Tá? Então, nós fizemos esse trabalho para poder fazer o seguinte: ó, qual que é o momento certo de você irrigar, sim, o café e a quantidade de água que ela precisa naquela fase de desenvolvimento. E aí, trabalhamos com sensores de resistência elétrica com leituras diárias. Tá? E o primeiro trabalho de mestrado, que foi determinar o momento da irrigação, né, a gente conseguiu, a pesquisa nos mostrou que os cafeeiros, os BRS, trabalhando, sim, que foram 6 cultivares de BRS, eles devem ser irrigados quando a tensão de água no solo estiver entre 20 e 60 kPa. Informação essa muito importante, porque até então não tínhamos nenhuma informação na literatura sobre esse manejo. E conseguimos determinar o momento inicial dessa pesquisa. Sobre a outra pesquisa, que é sobre a supressão da irrigação, que é interromper, que foi interromper o fornecimento de água para o café em determinados meses do ano, ainda estamos em fase de conclusão desse trabalho. Porém, temos informações prévias interessantes que podem contribuir para esse manejo da irrigação. E que buscou o quê? A gente interromper o fornecimento dessa água para verificar se existe aí uma melhor floração na cultura dos nas culturas do cafeeiro.
Sim. Tá? Muito importante, né? A gente vê que é essencial para a gente tentar entender. E o estudo mesmo, em parceria, tanto com a UFAC quanto para a Embrapa, pode aí possibilitar um alívio para esses produtores. A gente continua com as perguntas por aqui, professor. A irrigação, ela também influencia na floração e na uniformidade da colheita. Como que isso interfere no planejamento da safra e também na comercialização do café? Dá mais qualidade?
Sim, A irrigação, ela não é o fator principal. Existem outras variáveis que podem influenciar na floração, como, por exemplo, as condições climáticas, onde aquela lavoura está sendo cultivada. Um fator muito importante é que, após a floração, é essencial que a planta ela tenha água disponível em seu sistema radicular, para que ela possa aí garantir essa disponibilidade imediata e contínua. E a única forma de garantir a disponibilidade imediata e contínua da água para a lavoura é através da irrigação. Uma vez que a floração ocorre entre os meses ali de julho e agosto, aqui na nossa região, período seco, e sem ausência de chuvas significativas. Então, a irrigação ela é a única forma de após a floração, o fornecimento de água ser disponibilizado para a planta e ela não passar por nenhum estresse. A partir desse momento da floração, começa a aparecer o que nós chamamos de chumbinhos, né? E na sequência dos chumbinhos vem logo o desenvolvimento dos frutos, razão da qual nós temos que ter água disponível para as plantas. Com isso, a tendência é que tenhamos uma lavoura com boa produtividade quando, né, associada aos demais tratos culturais inerentes a essa lavoura.
Olha só, excelente. Para finalizar a entrevista, que orientação você daria ao produtor rural do Acre que está começando no cultivo de café e quer garantir uma lavoura mais resiliente à seca, mesmo com poucos recursos?
Eu recomendo procurar um profissional qualificado para que o produtor possa obter as informações necessárias sobre irrigação, porque ele está comprando uma tecnologia. Conhecer mais sobre o sistema de irrigação que pode ser utilizado na cafeicultura, sobre a forma de manejo, os equipamentos, custos. Tá? Fazer também um ótimo planejamento, fazer um projeto adequado, coletar esses dados, compra de equipamento de qualidade, receber esse material na fazenda, armazenar esse produto de forma adequada, preparar a montagem do sistema com a abertura de valas, depois enterrar os canos, montagem, funcionamento, limpeza e manejo. Todo esse processo é demorado e por isso eu recomendo iniciar o quanto antes os preparativos para que não atrase a sua execução em campo. Recomendo ainda que, após o preparo do solo para receber as mudas, o produtor ele já deve implantar imediatamente o sistema de irrigação, para que, quando for realizado, as plantas possam receber água e adubo na fase inicial, tá? Evitando assim morte de plantas por ausência de chuvas e necessidade de replantio. Ou seja, preparou o solo antes de receber as mudas, já faz a montagem do sistema de irrigação na sua propriedade. Isso vai garantir para ele fornecimento de água e fertilizante, sem depender aí de questões climáticas que podem afetar o desenvolvimento da sua lavoura.
Olha que interessante, professor Leonardo, muito obrigada por falar com a gente, por contar um pouquinho aí da importância da boa irrigação e mostrar alternativas também para os produtores locais.
Muito obrigado pela oportunidade e bom dia a todos.